assunto nós já havíamos até anunciado hoje pela manhã, que a gente ia continuar repercutindo. Não é botar lenha na fogueira, não é polemizar, porque o assunto, na verdade, ele já é polêmico e é o principal assunto de discussão nesta semana em toda a nossa comunidade. Nós vamos falar sobre o caso, os casos de cães abandonados em via pública em Lagoa Vermelha, que vem repercutindo bastante. Mas antes disso, recebemos aqui a ligação do professor Valdemar Biolk, diretor da Escola Presidente Kennedy. Está comunicando que, por decisão da maioria dos professores, as aulas retornam ao normal, em horário especial, é claro, para recuperar depois da greve, dia 13 de janeiro, ou seja, segunda-feira. A Escola Presidente Kennedy, que nesta semana retornou com o primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, a partir de segunda-feira, dia 13, todos os alunos da Escola Presidente Kennedy já estão voltando às aulas. Então fica o comunicado da direção da Escola Presidente Kennedy, por decisão da maioria dos professores, as aulas retornam dia 13 de janeiro. Próxima segunda-feira voltam as aulas na Escola Presidente Kennedy. Agora nós vamos falar então desse assunto que vem repercutindo bastante esta semana por parte de toda a população, que é a questão dos cães abandonados em via pública em Lagoa Vermelha, que tem crescido consideravelmente nos últimos dias, e na área central, inclusive com alguns ataques a pedestres e a motoqueiros principalmente, vem repercutindo. Nós vamos falar com a secretaria que é de sua responsabilidade essa questão, que é a Secretaria de Meio Ambiente. E já esteve conosco hoje pela manhã falando sobre um outro assunto, já que ele responde por duas secretarias do nosso município, o Éder Piardi. Ele esteve hoje pela manhã como secretário de obras falando sobre iluminação pública. Foi um outro assunto. Agora, então, o assunto diz respeito ao meio ambiente, é de competência da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Então, Éder está de volta. E o assunto agora são os cães. Como é que a secretaria está vendo a repercussão e a situação dos cães, principalmente na área central? Claro que a preocupação é em todo o município, mas no centro vem repercutindo bastante, Éder. Mais uma vez, bom dia.
Bom dia, né? Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Pois é, Rudimar, é um problema que nós já prevíamos que existiria há algum tempo atrás já. Se for pensar, já faz uns 2 ou 3 anos que está sendo conversado sobre políticas públicas voltadas a esse assunto, que é os cães abandonados, o maus tratos aos animais, né? Teve uma lei, inclusive, aprovada em 2016, que já falava sobre esse tema. Em 2018, nós fizemos um decreto regulamentando essa lei, que cria um programa, que se chama Programa Amigo Bicho. Ele é um programa que ele não vai conseguir resolver o problema dos animais abandonados de uma hora para outra, mas ao longo do tempo a ideia é que seja resolvido. É um programa que ele é desenvolvido em etapas, né? Todo mês a gente acaba desenvolvendo 30 castrações, né? Então, somente cães fêmeas, né, que a gente faz as castrações. A gente achou que seria a melhor estratégia, tendo em vista que se você tiver 10 cadelas no cio e tiver só um macho que não seja castrado, ele vai conseguir fazer, né, que se multiplique por 100, né, esses animais, né, talvez. E se você tivesse ao contrário, né, tiver só uma cadela no cio e os 10 machos castrados, ela vai ser só uma, né, vai ter um animal que vai conseguir fazer a cobertura, né, mas vai ser só uma cadela. Então a nossa estratégia seja somente cães fêmeas. Como é que funciona esse programa Amigo Bicho? Nós montamos eles, fizemos um chamamento público para entidades sem fins lucrativos que quisessem se credenciar e fazer parceria com o município. Então foi feito esse chamamento público e foi credenciada a ONG Ápia, né? Foi a ONG que participou do chamamento, se saiu como vencedora, né? E daí foi feita essa parceria. No momento dessa parceria, a gente destinou um carro, então, para ter o deslocamento dessa equipe da ONG, né, até os bairros da cidade, fazer o cadastramento das pessoas, né, até muitas vezes buscando os animais em alguma situação de difícil, que se encontra difícil de trazer, né, pela população. Também foi destinado para a ONG um terreno, que seria o lar temporário. Eu já digo lar temporário porque a gente não pode confundir com canil.
Né? Muitas sugestões é de criar um canil e levar os cachorros abandonados para lá. essa possibilidade não existe,
Éder. Não, não, totalmente fora de cogitação. Um canil é uma coisa inviável para um município. Muitos dos municípios que possuem sabem o transtorno que causa, porque se você tem um canil, você não termina nunca de retirar animais da cidade para levar para esse lugar. E daí, como que você vai sustentar, né? Como que você vai dar comida, alimentação para, às vezes, 400, 500, 600 animais, né? É praticamente inviável para o município do Porto de Lagoa Vermelha. Então, nós criamos esse programa que destina um abrigo temporário, um veículo e um valor financeiro que esse valor é utilizado para realizar as castrações, né? Então, nós iniciamos as castrações no mês de novembro, é 30 por mês. Então, dentro de um ano, são 360 castrações, já são 360 cadelas a menos que vão dar cria, né? Se a gente for levar por base 5 cachorros por cadela, são aproximadamente 2 mil cachorros que deixam de nascerem, né? E deixam de sofrerem nas ruas do nosso município. Então, o programa ele é um programa que ele é pensado a médio e longo prazo, não é uma questão de um ano ou talvez meses, é questão de 4 ou 5 anos nós resolver o problema. E o abrigo temporário, ele serve para esses animais que não têm dono, que a ONG retira da rua, faz a castração, leva para o abrigo temporário, dentro de alguns dias ela tem que fazer campanhas para tentar encontrar um lar adotivo para esse animal. E, em última hipótese, se esgotar a capacidade, a gente tem que devolver ele ao local de origem, né, para a gente conseguir dar rotatividade ao programa. Né? A gente sabe que, de uma hora para outra, não é possível resolver por causa do montante financeiro. Talvez, uma vez eu fiz um cálculo, né, baseado... a gente não fez uma contagem dos animais, mas a gente fez uma estimativa, né, baseado no que a gente vê nos bairros e o que a gente conhecia, né, até o próprio médico veterinário da secretaria, o Albano, o seu Oscar Grau, também nos falou algumas vezes que tem aproximadamente 10 mil cachorros no município de Lagoa Vermelha. Então, uma estimativa para resolver o problema seria em torno de 1 milhão a 2 milhões de reais. É bastante grande o valor que nós não iria possuir para resolver. Então, nada mais correto do que a gente dividir o problema em etapas e ir resolvendo ele pouco a pouco. Só que não é uma coisa que a Prefeitura Municipal vai conseguir resolver sozinha, não é também uma competência totalmente das ONG, que elas não vão conseguir resolver sozinha, a gente sabe que existem duas no nosso município. E é uma situação que eu acho que tem que ser encontrado uma estabilidade entre a Prefeitura Municipal, entre a ONG e entre a comunidade. Aí sim a gente consegue, não digo resolver totalmente, mas amenizar consideravelmente esse problema dos cães de rua.
Essas castrações que estão sendo feitas, Éder, não são somente dos animais que estão abandonados, e sim quem tem animal em casa e queira fazer isso, pode fazer o encaminhamento?
Os de baixa renda, né? A gente tem um critério que as pessoas de baixa renda também podem ser encaminhadas para fazer a castração dos seus animais. A ONG, ela iniciou então no mês de novembro pelo bairro Boa Vista, foi feito os cadastramentos das pessoas lá, né? Então já teve 30 castrações naquele bairro. Dezembro partiu para o bairro São José, foi mais 30 castrações, né? Agora janeiro, possivelmente em outros bairros. Então a ONG ela faz um comunicado aos moradores do bairro para irem em determinado local, fazerem o cadastramento e agendarem para depois trazer os seus animais. Agora um dado bem alarmante, né? De todas essas pessoas que se cadastram e vão ter a castração gratuita do seu animal, mais da metade não comparece. Então, a ONG faz todo esse trabalho, né, de forma voluntária, sem receber nenhum valor, né, disponibiliza seus voluntários, sua mão de obra, vai lá, faz o cadastramento e as pessoas não trazem. Então, eu acredito que aí seja um ponto que a gente solicita à comunidade maior responsabilidade, né, nessa hora e que traga os seus animais depois de cadastrado para a gente realizar a castração. Que daí a gente consegue ter uma efetividade maior no programa.
Nós temos várias manifestações de ouvintes que a gente está acompanhando e lendo desde o início da semana. Aqui a dona Ivanir Lima mandou agora pela manhã. Bom dia, Rudimar. Em relação aos cachorros, que muito está sendo debatido na rádio esta semana. Ontem fui na farmácia. Ao entrar na mesma, me deparei com um cachorro deitado na porta. acho que essa situação está um pouco complicada. Fica a minha indignação em relação a isso. Eu fui no Banrisul ontem à tarde, tinham 3 cachorros dentro do autoatendimento do Banrisul, deitado na sombra, dormindo. Ali estavam eles. Aqui tem também a Lena Soares, do bairro Suzana. Eu tenho um cachorro e uma cadela adotada, minha filha também tem um casal adotado, precisa de castração. Como posso proceder? Então ela está também tentando se empenhar nessa situação. Que orientação deixar para ela, para essa pessoa que quer fazer a castração dos animais?
Como a gente fez parceria com a ONG, então é a ONG que está fazendo essa divulgação. Acredito que nós conversávamos antes do programa se iniciar, que a ONG eu acho que vai vir essa semana ainda.
Amanhã de manhã, às 8h15, nós vamos dar sequência ao assunto e o pessoal da ONG vai estar aqui amanhã falando sobre o trabalho que eles estão fazendo de castração e de abrigo temporário dos animais.
Então eles vão prestar toda a informação necessária para a população, né, que precisar de um auxílio nesse sentido, né, dos animais abandonados. Sobre esses animais no centro da cidade, que causou essa certa polêmica nessa última semana, ressaltando que os animais não têm culpa nenhuma, né, da situação, é uma situação que foi se agravando ao longo do tempo e hoje nós temos essa quantidade muito grande que existe no nosso município. A gente está tentando, né, já conversamos com a ONG, inclusive hoje de manhã conversamos com o Sargento Freitas. Normalmente quando ocorre essa aglomeração de animais é porque tem uma fêmea no cio, né? Então a gente conversou já com o pessoal para tentar retirar esta fêmea, né, para evitar essa aglomeração e os demais animais se dispersarem. Só que a questão do centro, frisando bem, não estou criticando quem faz, né? A gente sabe que existem muitas pessoas de bom coração, né, que coloca água, coloca ração em frente às lojas, né? Então isso certamente vai atrair os animais e vai aumentar a quantidade. Então acredito que um dos pontos seja esse, né? Tem muitas lojas que a gente vê que existem os potinhos de ração ali, né? Que eles se solidarizam com esses animais que estão vagando e acabam colocando, e isso vai atrair. Não é uma crítica, né? Mas é uma constatação que existe e certamente vai aumentar.
E esses abrigos que foram colocados no centro da cidade também, muitos deles têm água, muitos deles têm ração, e aí a gente percebe que os cachorros acabam não ficando no abrigo, mas se alimentam ali, tomam água ali e ficam pelos arredores. Porque há poucos dias aumentou consideravelmente e tem chamado a atenção. Os cães já atacaram garis, que do grupo Adeva, já machucaram 2, que foram, inclusive, encaminhados para o hospital. Pessoas que andam de moto já acabaram caindo de moto porque os cães acabaram atacando. Outros foram mordidos também. Então, são problemas pontuais que aumentaram de um tempo para cá. Esses abrigos e essa alimentação que as pessoas acabam se solidarizando e colocando à disposição, você acredita, Éder, que tem favorecido para os cães migrarem para o centro e acabarem ficando pelas calçadas, pelas escadarias e pela praça?
Sobre a alimentação, acredito que sim, né? Sobre os abrigos, não posso afirmar que seja esse o problema. Logicamente, se tiver um potinho de ração na frente e uma água, ele vai atrair os animais que vão permanecer ali, né? E o abrigo vai ser para a proteção deles próprios, né? Mas eu acredito que a alimentação seja o principal fator. Os abrigos está somente ali para uma situação que o animal não tenha para onde ir, ele vai ali naquele abrigo, mas eu acredito que para atrair não seja esse o principal problema, né? Mas lógico que ajuda, a gente vê que nos últimos dias com a colocação dos abrigos, o pessoal colocou ração, colocou água e os animais estão vindo, né? É um problema que nós temos e vamos ter que enfrentar. Como eu falei antes, não é um problema que a administração municipal, a prefeitura resolve sozinha, não é um problema que a ONG resolve, até mesmo porque eles são voluntários, é um problema de toda uma população que nós vamos ter que enfrentar juntos para nós ter uma efetividade maior no controle deles.
A gente tem percebido, Éder, que são em torno de 10, 12 cachorros, no máximo, que estão já há alguns dias na área central aí, causando um tumulto. Esses cachorros não teriam condições de pegá-los e levar para esse abrigo temporário, ou o abrigo temporário ainda não está funcionando?
O abrigo temporário ainda falta alguns ajustes. A ONG, como nós fizemos a parte do cercamento, fizemos o abrigo, o depósito de ração lá dentro. Aí criamos o programa, repassamos para a ONG. A ONG foi atrás de parcerias e ela conseguiu uma através do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário destinou um valor que eles fizeram as casinhas. Então eles fizeram as casinhas dos animais lá que ainda não estão 100% finalizadas. Né? Então falta ainda um pouquinho dessa construção aí, que acredito que nas próximas semanas aí seja finalizada e vai estar apto a receber esses animais. Daí a gente vai, nós mantemos normalmente, né, diálogo com a ONG para ter uma solução para os problemas existentes. Um deles é esse que apareceu agora nessa última semana, realmente, como tu citou antes, Rudimar, a grande intensidade de animais no centro da cidade é nessas últimas duas semanas, né?
Antes tinha, mas causava um transtorno assim.
Não causava transtorno e era um que outro. Hoje tem bastante. Então a gente vai ter que conversar com a ONG e ver se existe uma solução para esses casos aí, né? A gente tentar retirar eles, levar para o abrigo temporário, tentar uma adoção, né? Para evitar deles causarem transtorno, né? Principalmente com o pessoal da ADEVA, os carteiros nos bairros também sofrem bastante, né?
Então, pessoal de moto também tem sentido bastante isso.
Pessoal de moto e ciclistas, então é um problema que afeta diversas pessoas, né? Então a gente vai ter que tentar resolver de uma forma que não fique ruim para nenhum lado, né? Nem para os animais, nem para as pessoas que ajudam nessa causa, né? E nem para aqueles que também querem trabalhar ou querem dar a sua voltinha no centro e acabam tendo esse transtorno.
Esse transtorno. Uma moradora aqui, vamos ver se a gente consegue identificar o nome dela, é a Rosângela Cirino. É lá do bairro Floresta, aquela região. Ela diz o seguinte: os cachorros que pertenciam a Maria Ligeira, que era muito conhecida na nossa cidade, estão na rua. E tem uma cadela no cio e vários cães junto com essa cadela já há alguns dias. Então é um problema pontual, é claro, mas que é uma preocupação, que é o que está sendo atacado pela ONG, mas que não vai ser resolvido de um dia para o outro também, essa situação, né, Eder?
É uma situação que ela não foi criada também de um dia para o outro, né? É de diversos anos de... Eu vou até usar uma palavra forte, é irresponsabilidade que nós temos, né? Tem muitas pessoas que pegam esses animais e acabam abandonando. Ou adotam, não castram, esse animal acaba vindo de cria, né, com 7, 8, 10 filhotes, e esses filhotes vão para a rua. Então hoje nós temos uma situação um pouquinho delicada, né, um pouquinho mais complicada, que vai demorar algum tempo para nós conseguir contornar ela. Né? Nós não podemos, como eu citei antes, não tem condições de a gente resolver de uma hora para outra. Nós vamos ter que, ao longo do tempo, ir resolvendo esse problema para lá na frente nós ter realmente a solução para o problema dos animais de rua.
A dona Elza coloca uma situação bem interessante, que talvez seja uma situação dela e de muitos outros que vão se identificar. Vamos orientar ela, Éder, quanto a isso. A quem recorrer? Tem um vizinho que fez uma espécie de galinheiro e colocou 6 cachorros dentro desse local, passam os dias sem água, de vez em quando tem água, ganham restos de comida e restos de carne de mercado para alimentar esses animais. E com isso, o mau cheiro fica insuportável. A quem eu recorro? Ela está perguntando, Éder. O que nós podemos orientar a dona Elza? Ela não diz qual é o bairro, mas está interagindo na nossa conversa.
Setor de vigilância sanitária. Sempre que existir um problema nesse sentido, o setor de vigilância sanitária, sempre que existir um problema de maus trato aos animais, a gente pode... Hoje nós estamos sem fiscal na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Quando tem o fiscal lá, a gente pode receber também as denúncias ou até mesmo o órgão do policiamento ambiental, que é a Patran, né, também atende nesse sentido, né?
Quando é maus tratos, né?
Quando é maus tratos. Quando é uma situação de problema com cheiro, com...
Essa situação de sanidade mesmo
é o setor de vigilância sanitária. Outra informação que eu... Sobre o nosso programa Amigo Bicho, todos esses cachorros que estão sendo castrados, eles estão sendo microchipados também. Foi outra ferramenta que a secretaria disponibilizou para a ONG, foi os microchips com os aplicadores e os leitores. Então, cada animal ele já sai microchipado com um número e depois esse número a gente vai saber qual a pessoa que adotou e posteriormente, se estiver abandonado em algum lugar ou acontecer alguma coisa, a gente sabe que essa pessoa foi quem se responsabilizou pelo animal e pode também sofrer as consequências. Então a gente solicita que quem adota, adote com responsabilidade, adote para permanecer com o animal, né, e não soltar ele na rua novamente, e nem deixar procriar, né, do jeito que é feito em muitos casos, né, que a gente vê por aí.
Muito bem, Adriano, nós vamos para o nosso intervalo comercial, em seguida a gente volta falando sobre esse assunto, tem bastante participação de ouvintes, na medida do possível a gente vai relatando aí as manifestações dos nossos ouvintes quanto a esta situação. 11 horas 27 minutos, 28 graus a temperatura em Lagoa Vermelha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Super Milênio e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras. Entrega seu rancho a domicílio. Super Milênio, esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Milênio e Rede Super Útil, a rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclin, saúde e beleza a seu dispor.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele chopp artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você
quer. Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Promoção Volta às Aulas na Vimac. Toda a linha de material escolar e mochilas com excelentes preços e condições esperando por você. Visite a Vimac, Rua Borges de Medeiros, ao lado do Salão da Igreja São Paulo Apóstolo.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Nas mais de 250 lojas da Benoit, além dos preços derreterem com esse calorão, você compra agora e paga somente no dia 5 de abril. É isso mesmo! Compre agora na Benoit e pague somente no dia 5 de abril. E são mais de 5 mil produtos com ofertas imperdíveis. Eu disse 5 mil produtos. Vem pra Lojas Benoit.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Onze horas 32 minutos, 28 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o temático desta quinta-feira abordando a questão do município de Lagoa Vermelha, o poder público e a questão da sua responsabilidade perante aos cães abandonados e políticas públicas voltadas a esse assunto. Um morador aqui, vamos só registrar a participação, Gilmar Daros. Ele diz o seguinte, que a retirada urgente dessas casinhas e não alimentar mais os animais na área central também fariam com que os animais deixassem o local. Aqui, ó, no Farmácia São João, uma moradora aqui mandou. Bom dia, Rudimar, sobre os cachorros na porta da Farmácia São João. Aqui está, fiz a foto por me sentir indignada, porque tive que passar por cima dos cachorros para poder entrar na farmácia. Dois deles dormindo na entrada da farmácia. Até pulgas já identifiquei na área central da cidade, em razão aos cachorros que estão abandonados. Quem mandou aqui foi a Elvina Santarém. Aqui mais um morador também se manifestando, Adão Cláudio. Vamos ver aqui sobre as fotos que foram publicadas com vários cachorros. Bom dia, a castração das fêmeas na cidade. Investir para que seja acelerado o processo de castração. Também resolveria o processo de forma mais rápida. Esse processo tem um limite, né, Eder? São 30 castrações por mês que estão sendo realizadas?
São 30 por mês. Mas é uma questão assim, ó, se nós dobrar para 60 ou para 90, nós triplicar, ela não vai resolver também, ela vai adiantar um pouco o serviço, mas ela não vai resolver. É uma questão que ela vai demorar algum tempo. Então a gente prefere seguir o que a gente planejou já com as castrações e conscientizar a nossa população sobre os deveres que nós temos com relação aos animais. Então, se a gente tem... Eu, na minha casa, por exemplo, eu tenho dois. Dois provenientes da rua, que nós tiramos da rua e estamos cuidando, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas também no município fazem a mesma coisa. Tem muitas pessoas que retiram 10, 12... Tu vai em algumas residências e tem gente que tem 10, 12 cachorros lá criando, que não aguentou ver eles na rua e acabou retirando eles. Então, eu acredito que seja esse o ponto, né? Nós conseguir conscientizar a nossa população dos deveres que nós temos com relação aos animais e da posse responsável. Para aí sim nós ter uma efetividade com relação a isso.
Mais uma moradora falando que os cães também acabam rasgando as sacolas de lixo e aí acabam sujando a cidade, ali na Presidente Vargas. A minha opinião, a ouvinte aqui é a Marisete. Ela diz o seguinte: a minha opinião, deveria haver uma lei e multar para quem abandona os cachorros na rua. E a respeito das casinhas, eu acho que só vai aumentar o abandono, porque eles estão na rua e estão sendo tratados. Tem suas casas, então vai ter muito mais abandono. É preocupante a situação. Existe uma lei que possa multar a pessoa que abandona os animais, Éder?
Existe essa lei, só que ela é de um... ela não é tão fácil a fiscalização dela, porque você vai num bairro, é difícil de você achar o dono, você acha o cachorro lá, primeiro lugar, que você não consegue pegar, né? E achar o dono dele também não é muito fácil. Então, ela acaba tendo uma certa dificuldade em colocar ela em prática. Mas existem sim leis que podem ocorrer multa nessa situação, principalmente de maus tratos. Essa existe uma lei, inclusive federal, que norteia essa situação.
Falando em lei, um assunto bem polêmico, Éder. Existe uma lei também que permite o sacrifício de animais que possam estar causando um certo risco ou um certo transtorno. Existe também conhecimento a respeito desse assunto, Éder?
Existe uma lei também que permite, em situação de extrema necessidade, ocorrer o sacrifício dos animais. A gente já viu que, em algumas situações, animais de maior porte, né, como cavalos, estavam nas rodovias e a polícia, por medo de causar um acidente, acaba sacrificando. É a mesma lei que pode ser utilizada para esses animais. Só que é uma lei que, de certa forma, ela é uma lei extrema, né? Que ela só é usada em extrema necessidade em alguns municípios. Até mesmo nem sei, não tenho conhecimento de algum município
que já usou essa lei,
tenha feito isso, né? Então, e ela é bem polêmica, porque a gente sabe que existem opiniões muito diversas. Se nós for pegar hoje os nossos 28 mil habitantes, talvez nós tenhamos 28 mil opiniões diferentes. Alguns gostam dos animais, alguns tratam ele, né, dão comida em frente às suas, seus pontos comerciais, às suas residências, e algumas pessoas não gostam disso, né, não gostam de ver eles nas ruas, não gostam de ver, né, nas casinhas. Então, as opiniões são muito variadas. Aí que nós temos que encontrar um meio termo, né, para nós conseguir resolver essa situação, tanto para o pessoal que gosta, como para esse que não gostam e não suportam os animais nas praças e nas ruas da cidade.
Em termos de políticas públicas, hoje em funcionamento da cidade, é essa campanha do Amigo Bicho, que é a parceria com a Ápia. Essa seria a única ou tem mais alguma em andamento, Éder?
É, essa seria a única. Nunca existiu, né? Que se, a gente pode ressaltar isso, nunca teve uma política pública voltada aos animais, né? E ao controle de natalidade. Então é a primeira vez que está ocorrendo no município. Nós iniciamos esse planejamento ainda no final de 2017, fomos costurando junto às ONGs aí e às entidades da cidade para ver a real situação, e na metade do mês do ano passado a gente colocou em prática esse programa, né? Então ele começou efetivamente a ocorrer em novembro, né? Então ele é muito recente, só temos 2 meses de programa sendo feito, né? Acredito que nos próximos meses vai diminuir consideravelmente a incidência desses animais, né? Resolver, como eu disse, demora um pouquinho mais, mas diminuindo a gente já sabe que resolve boa parte do problema. A gente vai focar também nessas situações que, como eu falei antes, que ocorre aglomeração de animais, né? Então a gente vai focar nisso, vai conversar com a ONG para ter uma atenção especial nesses pontos, para tentar reduzir ao máximo os problemas causados nesse sentido.
E há uma possibilidade, Éder, de uma ação imediata voltada para esses cães que estão na Afonso Pena causando transtorno e quem sabe encaminhar o recolhimento deles?
Nós ainda não conversamos com a ONG, né, sobre isso. Nós, inclusive ontem, anteontem de manhã, o prefeito me ligou para nós ter uma reunião com a ONG para conversar com eles e ver uma solução para esse problema, uma possibilidade de recolhimento. Vamos conversar com ele, né, manter essa conversa para ver se nós conseguimos fazer essa ação.
Nós falávamos do trabalho da ONG. O Sargento Freitas, aposentado da Patran agora, nos encaminhou fotos de como está ficando lá o local onde vai ser esse abrigo temporário de cães. Estão sendo construídos aí as casinhas, está sendo feito o cercamento, ainda não começou, mas toda a parte de concretagem já está praticamente pronta, mas ainda demanda de um pouco mais de serviço. Bom dia, Rudimar. Quem está mandando essa mensagem aqui, vamos ver quem é. É o Júnior Boeira de Souza. A situação dos cachorros na cidade está complicada, mas no interior também. Quem abandona os animais nas propriedades rurais, saem da cidade, levam os cães, abandonam e voltam. Com frequência, aqui na minha casa, aparecem animais abandonados. Outra opinião aqui também, do mesmo assunto, é do Dionei José Martelo. Ele diz o seguinte: se o pessoal da cidade acha que há muitos cães abandonados, deveriam ver a situação aqui no interior. Toda semana aparecem cães abandonados por aqui, região de Pisamilho, geralmente trazidos da cidade, largados nessas propriedades, e aí acaba o pessoal indo embora e deixando os cães. Eu acredito que quanto mais comida for colocada para os cães no centro, mais eles vão ficar por lá, porque tem comida, sombra e água fresca. Então tá bom para os animais ficarem por ali. São as opiniões de alguns ouvintes aí que vão mandando. Questão de maus tratos contra animais, aí já é um crime, já pode ser denunciado para a Patran. A questão da sanidade, o mau cheiro, moscas que provém desses animais em residências, aí vem a questão da vigilância, né?
Exatamente. É como eu disse antes, agora nós teve o concurso, né, da Prefeitura Municipal e um dos cargos era o fiscal ambiental, que nós vamos ter logo em seguida aí, né? Acredito que nos próximos meses ele vai estar trabalhando. Aí não será somente a Patran, aí a gente também conseguirá dar uma atenção especial em algumas situações.
Existia algum fiscal ambiental atuando anteriormente ou é uma situação nova para esse tipo de serviço agora, Éder?
Eu?
Ah, você era o fiscal?
Eu era o fiscal ambiental da prefeitura, né? Então eu era engenheiro agrônomo efetivo e também fiscal ambiental, né? Depois que eu saí, a Valduzzi acabou assumindo, né?
A Valduzzi primeiro, foi embora daí?
Primeiro o Admilson assumiu um tempo, depois a Valduzzi acabou assumindo, aí como ela foi embora, a gente abriu a vaga no concurso que ele vai estar agora nesse ano de 2020 assumindo as suas funções. Sobre essa situação de interior, a gente também conhece, a gente tem conhecimento, principalmente nessas regiões próximas à cidade, como os Vimes, Pesamilho, Fazenda da Esperança. O aterro sanitário é um lugar que o pessoal tem costume de largar muitos animais lá, então a gente vê muitos deles acabam sendo atropelados ali na rodovia mesmo. A gente passa lá na frente, sempre tem dois ou três...
Cachorro morto.
Cachorro morto, né? E muitos outros vão até o aterro sanitário, porque daí lá é lugar que... lugar amplo, né? Que chega bastante lixo, eles conseguem ter acesso a esse lixo, né? Então acabam largando lá, né? Só que é um problema que já existe lá para eles também, né? E a gente sabe que no interior também existe bastante. O pessoal da cidade que não consegue cuidar vai e abandona nas estradas e ele acaba indo na primeira propriedade que acham, né? Inclusive uma vez, né? Eu estava andando pelo interior, achei dois ou três cachorros na beirada da estrada, carreguei os cachorros, levei para casa, né, dar água, comida, até achar
para quem doar.
Consegui doar, foi um para Caseiros, um para Ibiraiaras, dividi eles na região, né, e um ficou aqui em Lagoa. Na Secretaria de Obras também o pessoal se comove, às vezes tem cachorro no interior, eles trazem, né, e tentam achar para quem doar, e eu sei que isso ocorre com muitas pessoas, né, muitas pessoas que se comovem com essa situação, retiram o cachorro das estradas e trazem para tentar achar um lar adotivo. Né? Só que é difícil, porque a maioria das pessoas que gostariam de adotar já tem animais, né? Então acaba se dificultando e cada vez vai dificultar mais essa situação.
Muito bem. Éder, assim que tivermos alguma novidade relacionada ao assunto, nós voltamos a conversar. Muito obrigado pela tua participação.
Eu que agradeço, Rudimar.
E amanhã, nós queremos lembrar os nossos ouvintes que amanhã, 8h15 da manhã, nós vamos estar recebendo o pessoal da APIA, aqui na programação da tua rádio, que é essa ONG que tem a parceria com o município, para falar também a respeito do seu trabalho voltado a esse assunto da questão do abrigo, da castração, da chipagem dos animais. E amanhã nós vamos estar falando sobre esse assunto também.
Antes de encerrar, Rudimar, eu gostaria de agradecer imensamente essa ONG, né? A ONG APIA está fazendo um trabalho muito bem feito, o pessoal se doou mesmo, né, para essa ação voluntária e merece todo o nosso reconhecimento por estar nessa luta, né?
Com certeza. Muito obrigado ao Éder Piardi, que está conosco nesta manhã, 11h45.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.